Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 362 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje para falar dele, o nosso querido e amado Grande Prêmio de São Paulo, ou Grande Prêmio do Brasil, para quem preferir, não é? Eu prefiro o Grande Prêmio do Brasil, mas oficialmente Grande Prêmio de São Paulo, vencido pelo Max Verstappen, mas com uma corrida sprint espetacular, uma corrida que, se não foi espetacular, corrida de domingo, teve um final espetacular, proporcionado pelo Fernando Alonso e pelo Sérgio Pérez, muitos detalhes, muitas coisas para falar, muitas apurações. O Adalto foi lá na quinta-feira, vai trazer certamente muitas notícias para a gente. Vamos chamar ele, o grande Adalto, já recuperado de todas as suas mazelas, não é?
Sim, finalmente.
Da Covid e tudo.
Finalmente. E aí, Adalto? Tudo bem, Brunão?
Ótimo.
Tudo bem com o Frade? Final de semana muito cheio, né? Você sabe que é que tanta finança. Informação que às vezes eu até me confundo. Quem me falou o quê? Que horas? É muita informação.
Você sabe que eu comecei a confundir? Eu assisti. A gente teve esse problema aqui em São Paulo da chuva, né? Que deixou tudo bagunçado, né? Nossa. Então eu fiquei sem luz aqui no sábado. Então eu assisti a corrida sprint depois da corrida
normal.
Tinha corrida normal no domingo e fui assistir a sprint só no domingo. Então eu confundo tudo, quem passou quem na largada, quem que fez ultrapassagem em cima de quem, quem bateu, quem não bateu, eu confundo tudo dessas corridas aí. Você vai ter que me ajudar.
Bom, tem gente sem luz até agora, Bruno.
Ah, sim, tem. Bom, o meu caso aqui é um caso que não teve nenhuma explicação até agora, porque a minha luz acabou no sábado. Não foi na sexta.
Não,
a luz aqui em casa acabou 24 horas depois da chuva. Mas me falaram que é porque desligaram a luz para fazer manutenção.
Acho que sim.
Deve ter sido isso aí mesmo. Né?
Porque tá, a luz avisar, ontem... Né? Acabou a luz aqui no sábado, durante a tempestade. Ficam umas 3, 4 horas.
Na sexta, então.
Hã?
Na sexta.
Na sexta. Aí ficou, tá vendo? Já confundiu os dias.
Confunde tudo. É. Nossa senhora, esse final de semana foi de lascar, viu?
Aí voltou depois de umas 3, 4 horas, voltou. Ontem acabou a luz de novo.
Então, tá vendo? Tá,
mas foi rápido, foi meia hora.
Então, pode ser essas desligadas.
Eu acho que eles foram arrumar aqui, porque em volta do meu bairro ninguém tinha luz.
O interessante é que essa empresa que faz a concessionária aqui, né, a gloriosa Enel, ela tem um sistema de SMS, né? Que funciona lindamente. Fica um dia sem pagar sua conta para você ver. O SMS chega na hora. Agora, para dar previsão de quando vai voltar, aí não funciona. Para falar que vai desligar para fazer manutenção, não funciona. Mas para cobrar, meu amigo, é rapidinho.
E para desligar a sua luz também, viu?
Ah, rapidinho.
Rapidinho. É uns 3 dias. 3, 4 dias eles vêm aí e desligam a luz.
Mas é a vida, né? É isso aí mesmo, pessoal. O pessoal fica triste, mas fazer o quê, né? É o Brasil.
De outro jeito.
Bom, eu estou estranhando a gente aqui, porque, primeiramente, vamos esclarecer, né? Cadê o Fábio Campos? Onde está o Fábio Campos, né? Onde se meteu esse picareta do Fábio Campos? Bom, o Fábio Campos, neste exato momento que gravamos aqui, às 17h20 do dia 7 de... Aliás, amanhã é aniversário do Fábio Campos, hein? Dia 8 de novembro, não se esqueça, aniversário. Mandem muita luz e gratidão para ele lá no Twitter. Mas o Fábio Campos, nesse momento, está em voo rasteiro para BH, o Adalto.
Voo rasteiro?
Voo rasteiro. Foi na rodoviária e comprou uma passagem para voltar para BH.
Vai passar boas horas no busão.
Boas horas, né? Pela mensagem que ele mandou aqui, ele deve ter saído à tarde, então vai chegar lá já, eu acho que já no dia do aniversário dele, já vai ter virado já, né? Mas eu dizia que eu estou estranhando a gente aqui nessas câmeras um pouco precárias, porque eu fiquei muito mal acostumado com essa cobertura que a gente participou do Café com Velocidade lá em HD, né?
Foi.
Você não viu? Se você não viu, se você é bobo, não viu, acesse lá o canal do Café com Velocidade. Tem as lives lá que a gente fez. Eu participei, o Adalto participou no estúdio aqui em São Paulo. Olha, foi sensacional, né?
Foi bem
Temos que
legal
aderir,
mesmo.
né, Adalto, essa moda aí.
Muito legal mesmo. A qualidade da câmera deixa a gente mais feio, né? Isso que é o problema,
É.
né? A gente
Mas
fica
fazer o quê, né?
mais
Parece mais
feio, mais
cabelo branco,
gordo, mais tudo, né?
né? É.
Mas é muito legal, não tem dúvida.
Aproveitando, eu já falei, eu participei da live de ontem, né? Já falei lá, mas falando aqui também aqui no canal Auto Racing aqui, uns parabéns, né, ao pessoal do Café com Velocidade pela grande cobertura que eles fizeram, né? O Fábio Campos, Thiago Raposo e o Ricardo Bânima, que viabilizou aquele estúdio lá todo e tal. O homem é bom, o homem quando quer fazer uma coisa, faz bem feita, né? Eu não estou falando do Fábio, estou falando do Ricardo Bânima. Parabéns, pessoal do Café com Velocidade. Obrigado pelo convite, né? Eu acho que o Adalto também, a gente ficou muito feliz de participar, foi bem
Sim,
legal. E
foi.
ó, igual a gente falou ontem, né? Estabelecer um novo padrão. Agora, qualquer coisa menos do que isso, em cobertura de GP do Brasil, o pessoal não vai aceitar mais, não, né?
É
Muito
isso
bem,
aí.
vamos falar do Grande Prêmio do Brasil, então, né, Adalto?
Vamos.
Porque
Vamos.
muita coisa aconteceu, né? Desde a sexta-feira, com a classificação, chuva, uma confusão danada, Alonso batendo na classificação, depois no sábado, aí teve a sprint. Eu vou te fazer uma pergunta assim, para você, o grande momento do final de semana, qual foi?
Eu acho que foi o pega entre o Alonso e o Pérez, que durou várias voltas, né? Não foi um pega de uma volta ou duas. Foi o pega que durou várias voltas e com o final que chegaram lado a lado, né? Se tem mais 10 metros, o Pérez ganha, o Pérez chega na frente. E se a linha de chegada fosse 10 metros depois. Então, achei muito legal. Há muito tempo que eu não vi um pega tão longo. E tantas voltas, né? Com um passando, outro repassando, e outro repassando de novo. Acho que esse foi o grande momento. Foi o
E o
grande.
Alonso, né? A gente, putz, não, como é que faz com o Alonso, Adalto? Você que é um especialista e já acompanhou tantos pilotos aí que tiveram o seu ciclo de começo, auge e fim. Quando é que vai chegar o fim do Alonso? Porque eu já desisti de entender o Alonso, assim. Porque quando a gente acha que ele está chegando já no declínio, o cara vai fazer uma corrida dessa. Você pode, por favor, explicar o traçado dele no final ali, para enganar o Pérez, que matou o Pérez? O Pérez só conseguiu chegar nele na última volta. Você pode, por favor, explicar aquele traçado meio de chuva que ele estava fazendo ali?
Né? Então, ele estava fazendo um traçado onde ele ali no bico, nunca vi isso, no bico de pato.
Pico de
No
pato.
bico de pato e na junção, ele fazia por fora, né? Então, quando você faz um traçado mais aberto, você vira menos o volante. Você virando menos o volante, você pode tirar menos o acelerador, né? Então ele estava fazendo esse traçado nesses dois lugares para se defender do Pérez, porque ele conseguia entrar mais forte na reta do box, na subida do box, né? Primeiro que ali no bico de pato ele já saía mais forte que o Pérez e já chegava bem lá no, na junção. Só que aí ele fazia a junção por fora também, né? E se acelerava antes do Pérez, né? E conseguia manter a posição e o Pérez atrás, vendo ele fazendo isso e não tentando copiar, né? Porque
Então, mas funcionaria tentar copiar? Essa é uma pergunta que eu fiquei me fazendo. Será que era o caso de copiar ou tinha outra coisa que ele podia fazer?
eu acho que o Pérez ele deu uma copiada no lugar errado. Ele deu uma copiada ali no bico de pato. Né? Na primeira vez que ele conseguiu passar o Alonso, ele copiou o Alonso no bico de pato, mas ele não fez a junção igual ao Alonso. Né? E mesmo assim ele conseguiu passar porque a Red Bull tem mais reta, né?
Então, sabe que eu fiquei com. Aí eu tava doido para te perguntar isso. A saída de curva da Red Bull é a melhor saída de curva da Fórmula 1, né? É um dos grandes. Das melhores características que tem o carro da Red Bull é a saída de curva. Não foi isso que o Alonso tentou evitar? Porque quando você vai lá fora. O Fábio Campos falou isso ontem na live: é o traçado em V. Ao invés de você fazer o traçado em U, você faz o traçado em V. Que é muito comum você ver quando o cara vai abrir uma volta rápida. Que ele chega na última curva, assim, vai lá fora e acelera, né?
É, porque ele já aponta o carro, né?
Ele aponta o carro e acelera com o volante
Acelera,
já quase reto, né? Que é um traçado de chuva, né? Basicamente isso,
é. É,
assim.
quase um
Que
traçado
também não
de
dá
chuva.
para fazer em qualquer pista, porque, por exemplo, se eu for fazer isso no Bahrein, que é super sujo fora da linha, você vai patinar, né? Não foi isso que ele tentou fazer, assim, compensar a melhor tração que o Pérez tinha?
Lógico, lógico foi. Só que o Pérez não aproveita a tração do carro como o Verstappen aproveita. Aí que tá, né? Você viu como o Pérez ele freava bem antes ali. Na junção era muito claro a diferença, né? Quando eles estavam perto um do
É, na
outro,
junção, é, na
era
junção. Que é
claro
o lugar
demais a
onde
diferença.
a arrancada faria a maior diferença, porque é onde ele teria a maior reta, né?
Exatamente, entendeu?
É.
Então ali que ele estava fazendo a diferença, maior era ali. Por isso que eu falei, o Pérez devia ter tentado copiar, porque aquele traçado não é uma coisa inventada. Se bem que o Alonso, isso que me impressiona, é que o Alonso começou a testar isso durante a disputa.
Sim, é.
Né? Não foi antes que
Não,
ele testou antes.
e não foi um fim de semana que teve FP1, FP2 e FP3 para ele pegar um FP desse,
É
metade, e falar, pô, eu vou
isso.
testar um traçado aqui para ver. Não, só teve um treino livre, o resto foi tudo pau na máquina,
Tudo pau na
classificação e
máquina.
corrida, classificação e corrida, né?
Então, o que impressiona foi isso, né? A inteligência do Alonso ali. Ali, aqui não é uma questão de habilidade, mas sim de inteligência, né? É a inteligência do Alonso, né? Para falar onde é que eu tenho que me defender para esse cara não me passar, né? E
É.
também a segunda perna do Senna, né? Porque
Sim,
o Alonso
sim.
fazia, ele fazia a primeira perna bem juntinho aqui do lado de dentro, para quando ele apontava o carro para a segunda perna, ele já dava no acelerador.
Então, mas aí eu vi vocês falando lá na live quando você participou no. Puta, já. No,
Foi
não, no
sábado,
sábado.
foi
Foi no
sábado.
sábado. É, que como é feito o traçado do S do Senna, você precisa frear antes. Né? Mas você não consegue frear antes se você tiver numa disputa, porque se você frear antes, se tiver numa disputa, o cara te passa, né?
Te passa.
Então, quer dizer, como ele conseguir abrir essa diferença lá na entrada da reta, ele ganhava a oportunidade de, no final da reta, frear antes para fazer esse traçado ideal no S do Senna para sair na segunda perna bem forte. Olha.
Não, muito inteligente, muito
Show do
inteligente.
seu Alonso. Inclusive, eu queria te perguntar isso sobre o Alonso, porque ontem a gente ficou discutindo sobre a Aston Martin. Melhorou, não melhorou e tal. Parece que melhorou um pouco, né? Nesse final de
Ah,
semana.
melhorou muito, muito.
Então, mas esse resultado de pódio, lembra que a gente discutiu aqui falando assim, a Aston Martin melhorou esse ano? Melhorou. Mas tem o meio segundo que o Alonso leva para onde ele vai. Esse pódio é o fator Alonso. Se tivesse o Vettel sentado ali, a Aston Martin ia fazer quinto e sexto, e a gente ia falar, ok, beleza, melhorou um pouquinho. Mas o pódio, o resultado de pódio é do
Sim,
Alonso.
o resultado de pódio
Pódio.
é do Alonso. Mas você vê que o ídolo chegou, depois de 71 voltas, chegou 6 segundos atrás dele.
É, não chegou mal, chegou bem.
Chegou bem,
Mal,
né?
mas o resultado é exuberante. O Alonso, o
Sim.
Vettel ali teria feito um quarto, um
Seria
quinto.
feito um quarto. Ele não ia
Ok.
segurar
Não ia. Ok, tá bom, né? Mas o pódio ali, subir no pódio, ganhar o
Foi,
troféu,
foi.
se a Aston Martin tiver aquela política de levar, de ficar com o troféu, esse troféu tem que ficar com o Alonso, que esse é dele.
Sim, tem que ficar. A Aston Martin melhorou, Bruno, porque eles voltaram o carro do começo do ano. Eles tiraram as atualizações e voltaram com o carro do começo do ano, entendeu? Então, é isso que eles, porque deu errado as atualizações, né? Ontem eu cheguei a conversar isso, né, com o Meite Kuduji, ontem, na verdade, anteontem, né? E eles falaram, o carro tá igual ao que era nas 6 primeiras corridas, né? Eles voltaram aquele carro porque a atualização deu tudo errado, né? E voltaram o carro para o estágio, até falaram estágio 1, que foi o carro que foi o assoalho que o Newey projetou para a Red Bull do ano passado, 2022. Que o Dan Fellows ainda estava lá junto. Então ele viu o projeto. O problema foi na hora de dar o segundo passo. errou, o carro foi para trás. Então, eles tentaram fazer um misto ali na penúltima curva e também não deu certo. Quer saber? Vão voltar aquele carro. Voltaram aquele carro e aí é um carro que agora é um carro para brigar por pódio de novo, entendeu? É, como era no começo do ano. Alonso fez vários pódios no começo do ano, né? Eu não lembro quantos foram, mas acho que uns cinco.
É, por aí.
Por aí, né?
Tem vários
Entendeu?
terceiros, assim, né? O segundo em Mônaco, né?
É, isso, em Mônaco também. Então é um carro que agora não sei se vai andar tão bem em Las Vegas, porque tem um pouco de arrasto o carro, né? Esse
É,
carro tem um
tem
pouco de
muita
arrasto.
reta lá, né, em Las
É,
Vegas, né?
muita reta, então, mas é um carro que melhorou muito agora, veio pra frente de novo, entendeu? Com os
É.
dois pilotos. Com os dois pilotos. Então
Agora, só para finalizar o assunto Alonso, porque tem milhares de outras coisas para falar, né? Uma pergunta que foi feita ontem lá na live, eu respondi assim, de bate-pronto, mas eu falei, cara, essa pergunta tem que ser para o Adalto. Um ouvinte mandou a pergunta e nossa, eu não vou lembrar o nome do cara. Até eu vou dar uma pesquisada aqui até o final eu trago. Mas a pergunta é o seguinte, Adalto. Se a gente, no caso, agora você acha que o final de carreira do Alonso, que sei lá se já é o final, né? Mas vamos entender que é, porque, pô, o cara já passou dos
Sim,
40,
lógico que
né?
é.
O final de carreira do Alonso lembra, em algum ponto, o final de carreira do Nelson Piquet na Benetton.
É difícil dizer, é difícil comparar isso, porque o final de carreira do Piquet na Benetton foi com Schumacher.
Não, não, mas ele tá falando geral, assim, desde que ele entrou na Benetton, lá no início, quando correu primeiro com o Nannini, depois com o Moreno.
É, pode ser, pode ser, pode ser. O Alonso, assim, acho que como habilidade dentro do carro, tudo, ele tem muita, né? Eu acho que o problema do Alonso é fora, né? É um cara que arruma muita encrenca, que é muito vingativo. O que ele fez com o Ocon na classificação curta, né? Não sei se você chegou a ver ele virando classificação.
Ele virou um
É,
pouquinho.
para dar um susto no Ocon. Não, ele não fez para bater, ele fez para dar um susto no Ocon. Mas aquilo não se faz. Acabou batendo e, na minha opinião, merecia até a desclassificação daquela classificação, né? Classificação curta. Então, o problema do Alonso é fora do carro. Dentro do carro, ele é muito bom, ele é muito inteligente, né? Como Piquet. O Piquet também não tinha perdido a habilidade, a inteligência, né? É que o Piquet, eu acho que o Schumacher meio que forçou a aposentadoria do Piquet. Eu acho que se o Schumacher não fosse tudo aquilo, o Piquet ainda ia ficar mais. Ele
Você
ainda ia
acha?
ficar
Não
mais.
sei, hein?
Eu acho que o Piquet
Eu
ficava.
tenho a impressão de que o Piquet, quando ele sai da Williams e vai para Lotus, ele era assim, ó, a chavinha dele era piloto barra homem de negócios. Quando ele saiu da Williams e foi para Lotus, ele inverteu esse polo e virou homem de negócios barra piloto. É uma impressão que eu
Não,
tenho.
então, são tudo
E aí foi
impressões, né?
correndo ali. O cara, talento natural, o cara tem. É porque ontem esse ouvinte citou as vitórias do Piquet na Benetton e eu falei, cara, assim. Eu tô fresco com isso porque eu tô assistindo esses resumos das temporadas lá no canal das coisas. Aliás, acabei de assistir a temporada de 92. Puta temporada ruim a de 92, hein? Jesus amado, aquela do Mansell, que ele foi campeão. Aconteceu nada. Horrorosa temporada. Vocês não falaram que a gente só fala dessa de agora? Essa de 92 também foi muito ruim.
Não, a
Mas
década de 90 teve várias temporadas ruins.
o Piquet, as vitórias que o Piquet teve lá na Benetton, das três, posso dizer com certeza que duas caíram 100% no colo. No colo. Foi a do Japão lá, que aquela dobradinha que todo mundo bateu, o Senna bateu com o Prost, foram parar na parede, depois o Berger rodou sozinho,
E a do
depois o
Canadá,
Mansell,
né?
quebrou no box, aí ele herdou a vitória. E o do Canadá, que, né, não precisa nem mencionar, né? O Mansell foi dar adeuzinho, bateu a mão assim na chave do carro e o Piquet herdou. Então caiu no colo. E a da Austrália em 90, ok. Senna
A da
bateu,
Austrália
ficou fora.
foi uma vitória
Mas
mesmo.
um cara bater e você herdar a vitória faz parte do
Lógico,
jogo,
lógico.
né?
E o Mansell atrás dele no final, querendo passar,
Ele teve
lembra?
que
De
segurar o
Ferrari.
Mansell, deu uma fechada ali e tal. Então, aí eu não sei, eu acho que tem uma diferença nesse mood aí, o Piquet já estava mais correndo assim, tipo assim, ó, estão me pagando, eu tô correndo, mas já tô mais interessado em outras coisas. O Alonso não, o Alonso é racer, né?
Ele é, mas por exemplo, se não vai, eu acho que não vai acontecer isso, mas se a Aston Martin mandasse o Alonso embora no final desse ano, eu não sei se o Alonso toparia ir para uma equipe menor aí para andar atrás. Eu não
É,
sei.
não sei também.
Eu não sei. Porque equipe grande, ele não tem mais lugar. Amanhã eu vou publicar a segunda parte aí da conversa com o Dude e com o Mate. E eles acham não, eles têm certeza que em equipe grande o Alonso não tem lugar. Em nenhuma equipe grande. Por causa do temperamento dele.
Aí, né?
Por causa do temperamento dele.
Especificamente esse boato que liga o Alonso à Red Bull, ele todo ano alguém põe o Alonso na Red Bull, né? Sempre, toda vez que o Alonso tá com um contrato para vencer ou tá mal, tá parecendo que tá brigado, alguém põe ele na Red Bull. Nunca aconteceu, porque vai acontecer.
Não, não vai. Pelo que o Mate falou, não. Não vai acontecer. Ele falou, não. Seria a maior surpresa do mundo para mim, ele falou. Porque não, 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 o nome dele lá não é nem cogitado, entendeu? Então, nunca, nunca, não, não posso imaginar uma coisa dessa. A novidade aqui é a seguinte: neste momento, quem é o segundo piloto da Red Bull pro ano que vem é o Pérez.
Então, mas você acha que isso é porque o Pérez fez um fim de semana ok no Brasil, ou porque eles já tinham decidido mesmo e é isso aí? Eu ainda acho que não. Eu ainda mantenho minha opinião que eles ainda vão trocar isso aí, porque eu acho que se a McLaren chegar, o Pérez não segura essa batata quente. Mas.
Não, não segura, não segura.
É.
Mas olha, ele falou, olha, só se ele Pérez fizer. Ele falou isso até uma hora que a gente estava falando de outras coisas. Ele falou, Pérez teria que fazer muita besteira nessas duas últimas corridas porque é ele.
Mas já fez bastante, né?
Já
A
fez,
cota de
já fez.
besteira já tá até aqui, né?
Já
É que
fez.
nessa corrida aí no Brasil e no México, é que no México, não, no México ele bateu na primeira volta, mas a corrida agora no Brasil, ele não foi mal, né?
Não,
Não foi excelente, mas não é ok, né? Perto do que ele vinha fazendo aí,
Sim,
não,
sim.
né?
Se ele
Praticamente
fizesse
garantiu,
isso,
né, o vice,
se ele
né?
tivesse feito isso que ele fez no Brasil mais umas 6 vezes, ninguém tava nem
É
cogitando, ele
isso que
falou.
eu comentei ontem, Adalto. Por que que o cara não fez isso que ele fez no Brasil, que é o
É
básico?
o
É o
básico.
básico. É o básico. Por que não fazer nas outras coisas? O que aconteceu com o Pérez? Que
Então.
ele não conseguiu fazer o básico nas corridas anteriores, né? No miolo do campeonato ali, né? Porque no
Então,
começo ele teve aquelas duas vitórias na Arábia Saudita, em Baku e tal. Mas o miolo do campeonato, ele podia ter feito só o básico. Ele estava com contrato para, sei lá, 2030, se quisesse. Porque não incomoda, consegue resultado, né? Mas não, o cara fez tudo errado.
tudo errado, tudo errado, tudo errado. Tentou um lance desesperado lá no México, que não deu certo. Bom, vamos ver, vamos ver. Mas é isso. Eu acho que o Pérez, ele precisa fazer umas asneiras bem grandes aí, porque o Mate acha que já tá tudo certo, não tem. A não ser que ele faça alguma coisa coisas muito absurdas.
É, eu não sei. O vice-campeonato praticamente ele garantiu, né? Porque com
Praticamente garantiu.
esse desempenho da Mercedes que correu com uma bigorna no carro, aparentemente, né? Um paraquedas na parte traseira, né? É, então, eu acho que está garantido, né?
Foi o pior carro da Mercedes em muito tempo, o Dudis. Falar, carro.
É, o Fábio falou os números, lá parece que tomaram 1,5 segundo, estavam tomando 1,5 segundo por volta. É um negócio bizarro, né? Que a
Bizarro,
Mercedes
né?
aprontou. Engraçado que na pista onde no ano passado todas as luzinhas se acenderam para eles, né?
Isso.
Ganharam as corridas lá e falaram assim: opa, olha aqui, achamos o carro.
Que foi para eles uma pena, né, ter acontecido isso, porque eles acharam
Que
que
tinham.
aquele carro ia dar certo, né?
É.
Aquilo que determinou que aquele carro sem sair de pódio continuasse, né? Então foi aquela vitória. Dessa vez erraram tudo, inclusive a refrigeração do motor. né? Então, por isso que o carro não andava nada de reta também, além de ter mais arrasto,
O Hamilton fala uma coisa no rádio que é assustadora, né? Ele fala assim: olha, eu tô no vácuo do Gasly, que é tipo o motor Renault, é um dos piores, né? Tô no vácuo do Gasly com o DRS acionado e ele tá mais rápido que eu.
Então,
Isso aí, meu filho, é para fechar a porta, né?
eles tinham mais asa do que deviam. Mesmo assim, o carro saía de traseira e a refrigeração era pouca, não dissipava o calor, não podia. Tinha o módulo, o mapeamento do motor tinha, não podia ser mais forte que aquilo. Quando tanto a McLaren quanto a Aston Martin andaram com o mapeamento mais forte que eles, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, né? Então, eles erraram tudo no carro mesmo e falou que. Vamos ver, agora falou que vai depender um pouco aí do asfalto lá de Las Vegas para ver como vai. Que a pista de rua, ele falou, a gente nunca sabe o que vai achar numa pista de rua. De repente os caras fizeram lá um asfalto maravilhoso e de repente não. Os caras fizeram um monte de remendo e o carro vai pular. E a gente vai precisar levantar o carro de novo, né? Porque aqui eles tiveram que levantar o carro por causa das zebras e também por causa da freada pro S do Senna. Se você não tivesse na linha de fora, tivesse na linha do meio ou de dentro para se defender, também dava no chão, né? Dava aquela batida seca no chão, que ele falou. Falou que
Sei.
essa batida, o problema é essa batida seca. Não é aquela que sai aquela faísca. Ele falou, é uma seca. Entendeu? Essa batida seca que desgasta a prancha de baixo. Porque aquela que sai faísca não é a prancha, aquilo é o parafuso. São os parafusos que fazem sair a faísca. Quando a batida seca que não sai faísca, essa que é o problema. Entendeu?
Entendi. Sai uma
Então,
poeirinha, né?
isso,
É uma
isso.
poeirinha, dá para ver assim,
É,
meio amarelada, né? Que
exatamente.
é a tábua, é como diz o outro, é a tauba, né? É a tauba indo pro buraco. Eu comentei ontem, Adalto, sobre a questão do Russell na corrida. Eu achei bem patética a postura do Russell na corrida, com aquele papo de, ai, vamos fazer um trabalho em equipe. Aí o Hamilton, né? O Hamilton não tá nem aí para trabalhar em equipe, né? Ele vai fazer a corrida dele. Aí o trabalho em equipe que o Russell propôs, a equipe não pediu nada, mas ele propôs um trabalho em equipe, né? Que era assim: não, eu vou ficar aqui atrás do Hamilton, que aí eu abro meu DRS e eu protejo ele do Carlos Sainz, né? A equipe nem respondeu. Aí beleza, ele ficou lá. Uma hora o Hamilton foi fazer a corrida dele, falou, tchau, fica aí você. Aí foi embora, aí o Carlos Sainz passou. Aí ele ficou bravíssimo. Foi no rádio e falou assim: nós estamos fazendo uma corrida em equipe, né? Aí a equipe falou assim: meu filho, a gente conversa sobre isso depois. Aí foi pro box, parou no box. Aí voltou logo atrás do Hamilton. Aí o papo já era outro. Falou assim: não, olha aqui, eu tenho. Por isso que eu queria que acabasse com o rádio, entendeu? O cara chega atrás do companheiro dele e fala assim: não, eu tenho mais ritmo aqui. Então, se o Hamilton não apertar o passo, eu preciso ultrapassá-lo, né? Porque não passa, né? Não, pede autorização. Aí, em duas voltas, o Hamilton meteu uma luneta nele, mas uma luneta que ele ficou para trás, né? E aí foi superado por todos os outros. O que que acontece com esses caras, Adalto?
Não, o que
Que
aconteceu
fica
ali, eu sei. Eu...
nesse papinho furado, entendeu?
Rapinho
De jogo de
furado,
equipe, enquanto o outro, que é 7 vezes campeão do mundo, foi lá e fez a corrida dele do jeito que dava. Se terminasse a corrida. Se o Russell terminasse a corrida, depois dessa pataquada toda, ele ia terminar a corrida fora dos pontos e o Hamilton ainda ia salvar uns pontinhos lá para a equipe, como salvou, né?
O que
O que que
aconteceu?
acontece com esses
Dessa
caras?
vez eu sei exatamente o que aconteceu. Antes da corrida, eles falaram o seguinte: tá gastando muito o pneu traseiro, né? Nós vamos ficar sem pneu. Então tem que maneirar no ritmo, no stint. Não pode começar o stint forte, porque senão vai acabar o pneu rápido e vai todo mundo passar por cima de
Que foi o
vocês.
que eles fizeram na sprint, né?
Isso.
Começaram barbarizando e depois ficaram para
Isso.
trás.
Vai passar todo mundo. Tanto tem que segurar, tem que andar redondo o mais rápido o que der, mas redondo, sem forçar. O que aconteceu? O Russell começou a forçar. Começou a dar a entender que estava mais rápido que o Hamilton, né? Começou a dar aquelas para a equipe, que nem você falou aí, não, meu ritmo não sei o quê, que passo, não passo? Aí falou, calma que nós vamos, já já nós te respondemos. E se já já nós te respondemos, foi o bastante para ele acabar com o pneu em 3 voltas. Ele acabou com o pneu, o Hamilton sumiu dele. Ele foi ficando e os caras foram passando por cima dele. Então ele não podia ter andado tão rápido no começo do stint como ele estava andando. Foi por isso que aconteceu isso. Entendeu? Ele tinha que ter segurado. O Hamilton, naquela hora, estava segurando o pneu. Para não
Então.
acabar, para todo mundo não passar por cima.
Ma
E passaram por cima do. E alguns depois passaram por cima do Hamilton também.
Sim.
Aí que o Hamilton conseguiu segurar umas, sei lá, umas 10 voltas a mais. Entendeu?
É.
Então, e como você falou, salvou uns pontos, mas o carro estava tão ruim que eles falaram que foram as circunstâncias que deixaram eles marcarem pontos. Né? O fato do
É, o Leclerc bateu, né?
bater, o Ricardo tomar uma volta de punição, uma
É.
volta atrás, não sei mais o quê. O japonês ter dado uma errada feia durante a corrida, porque também o japonês
Sim.
ia passar o Hamilton, como passou na sprint. Né?
É.
Então, o carro, ele falou, o carro, olha, o carro tá todo errado, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. O rádio realmente é o que você falou, Bruno. O rádio estraga um pouco, né? Mas a gente, pelo menos dá pra gente entender algumas coisas que acontecem, né? Foi isso.
Então, mas eu tenho achado, Russell, eu vi a discussão de vocês lá na live do café na sexta, no sábado, toda hora eu confundo, no sábado, que vocês estavam falando sobre a questão do piloto alfa. Vocês estavam analisando a largada do Norris, né? E falando, pô, o cara não foi capaz de fechar o Verstappen. E eu concordo. Tipo assim, não é possível que o cara não é capaz de fechar a porta, né? Só isso. Ah, Bruno, mas ele não ia ganhar a corrida. Tudo bem. Mas fecha a porta.
Lógico.
Fecha,
Ainda mais
entendeu?
que ele largou bem, ele pulou bem.
É, pulou bem. Só que o Verstappen na arrancada passa, porque o carro tem uma fase 2 melhor, né, da
Isso,
largada, né? É,
isso.
mas tranca a porta. Se o cara
Lógico.
quiser jogar por fora e passar, ótimo, problema dele, mas tranca a
Tranca,
porcaria da porta.
lógico.
E eles estavam falando sobre essa questão do Norris. Talvez tenha essa questão de. Ó, precisa de, né? Para ser campeão, precisa ter algumas maldades, assim. E
Precisa.
talvez o Norris talvez não tenha. Será que o Russell também não padece desse mesmo
Eu
mal?
acho que não.
Estou começando a pensar sobre isso.
Eu
Porque
acho que
também
não.
no, lá em Suzuka foi aquele mimimi no rádio pedindo para ajudar com DRS, BBB, entendeu? Aí você vê o Hamilton em outra vibe. O cara, 7 vezes campeão do mundo, ele não tá nem aí pra esse negócio, entendeu? Lá em Suzuka foi assim, falou assim, ó, você quer DRS? Toma. Aí deu o DRS pra ele e foi embora. Aí o Russell se atrapalhou todo na entrada da reta lá, tomou a ultrapassagem, ainda ficou chorando, que ele me ajudou.
Mas sabe qual é o
Tá
problema?
faltando uma coisinha
Não, eu
aí,
acho que
pelo
para o
menos.
Russell é diferente. O Russell sabe que ele só vai ser o dono da equipe na hora que o Hamilton aposentar. Né?
Então, mas ele já tem que mostrar. Ele já tem que mostrar que ele quer ser o dono.
Que ele quer ser o
Porque
dono.
não parece.
Então,
Não
mas
parece.
ele fazendo essas perguntas, não sei o quê, ele deve estar achando que ele fazendo essas perguntas, ele já está dizendo que ele quer ir para frente, ele quer passar o Hamilton, ele quer não sei o quê.
Adalto, mas aí você sabe,
Não,
seus
eu
cabelos
não estou dando
brancos, meu
razão
filho.
para ele. Eu estou dizendo
O
como que eu acho que ele está
Hamilton.
pensando.
Te falar, o Hamilton entrou na McLaren em 2007. Você acha que ele fez alguma pergunta para a equipe na hora de entubar o Alonso?
Não.
Nenhuma!
Nenhum.
Entendeu? Você sabe como é que é. Você acha que o Senna chegou lá na McLaren e falou assim: olha, vamos fazer uma reunião aqui? O que que vocês acham? Ele chegou lá e entubou, entendeu?
Tem que
Diz que
chegar, sentar.
Senna e o Prost tinham um acordo de não podia ultrapassar na primeira curva. O Senna foi lá e passou, não quis nem
Passou na primeira
saber. Aí
curva.
depois ainda deu uma puta desculpa ruim. Falou, não, é porque era uma relargada, sabe? Assim, tipo, que acordo? Que negócio de acordo?
Não pode ser bonzinho. Não,
O
bonzinho não
cara que
pode
quer
ser. Bonzinho não pode
ser
ser.
o que vocês chamam de piloto. Eu gosto desse conceito, piloto alfa. Mas o cara tem que ser. Ele
Tem
tem
que
que
ser.
querer ser. Não adianta ficar fazendo perguntinha. Olha aqui, eu tô com mais. E posso passar? Tá com mais ritmo? Passa o cara. A
Passa o
não ser que
cara.
a equipe chegue para você e fale alguma coisa, mas você não pode você se antecipar o que a equipe ainda
Isso.
falou.
Isso o Norris faz muito também. E o
Muito,
Norris
Norris.
é o primeiro piloto. Porque
Sim.
ele é o cara que está lá há um tempão, né? Ele recebe as atualizações primeiro. Então ele tem que ter a consciência de fazer as coisas de primeiro piloto. de piloto alfa. E ele não faz. Isso é que me deixa assim, entendeu? Porque a habilidade ele tem muita. Você viu quanto tempo ele acompanhou o Verstappen?
É,
Pô,
inclusive atacou, né? Que foi uma coisa até
inclusive atacou o
surpreendente.
Verstappen, quer dizer, né? E a outra McLaren andando lá atrás, entendeu? Então, ele habilidade ele tem, mas falta atitude para ele. Ele precisa ter a atitude do cara aqui, do piloto alfa, né? Ele fechando o Vespa ali, o Vespa ia ter que sair por fora, não ia conseguir passar lá na primeira curva. Ia passar depois, talvez de duas voltas, três, quando abrisse o DRS. Mas o Norris ia fazer duas, três voltas em primeiro, entendeu? E ia falar, ó, quer passar, vai passar por fora, vai ter dificuldade para passar. Não vai passar de qualquer jeito, entendeu? Como o Alonso fez com o Pérez. O Pérez
Sim.
chegou para passar e falou, você vai querer passar? Você vai penar, vai pastar aí, que nem um condenado vai passar, entendeu? E é isso que o Alonso tem essa atitude, né? O Hamilton tem, o Verstappen tem. Já o Norris não tem, o Percival também faz, às vezes falta isso pra ele também, entendeu? Ele precisa ter essa atitude. Não basta só guiar o carro, entendeu? Então, eu acho que é isso.
É, mas eu tô com a pulguinha do Russell.
Pode
Então,
ser,
tem uma
vamos
pulguinha
esperar
me
mais um pouco.
incomodando aqui, ó. Esse ano eu não achava isso não, mas esse ano tô começando a achar. Não tem que ficar pedindo autorização para equipe, pomba. Esquece,
Não,
se você
não, não
tiver
tem,
ritmo,
não
pega e
tem.
passa, faça a corrida, depois discute internamente,
Não tem,
né? Mas não dá para ser desse jeito, né? Nossa, essa corrida fiquei muito irritado. Nem deveria, porque eu não tenho nada a ver com, mas fiquei irritado. Cara,
Eu acho até, Bruno, que se o Russell fosse para passar o Hamilton não ia nem ia segurar muito. Deixa esse cara passar, porque daqui duas voltas ele tá sem pneu.
isso, tudo bem. Mas
Entendeu?
aí é a experiência do cara,
É a
né?
experiência do cara.
Porque você aprende com os erros. Agora, ficar nessa conversa fiada com a equipe no rádio, sabe?
Tem que ir
Não,
para
poxa.
cima, você tem razão. Tem que ir
Pra
para cima e
cima.
passar. Você tem
Se não
razão, não tem o
basta,
que fazer.
você não pode ficar falando que você quer liderar a equipe. Você tem que liderar a equipe. Se você quer ser o líder da equipe, você tem que liderar a equipe,
Tem que liderar a equipe.
né?
Tem que liderar a
É.
equipe. Concordo
Quem
com
não
você.
tem esse problema é o Verstappen, né? Que esse lidera a equipe, a corrida, a torcida, o Nelson Piquet, todo mundo, né?
Todo
Esse
mundo.
aí
Não,
não tem
dessa vez ele
problema,
até cantou
né?
no cockpit depois da
Cantou
corrida.
no cockpit. Esse aí tá tranquilo. É mais um domínio avassalador, né? Apesar de que o Fábio acha que não. O Fábio acha que essa corrida foi mais apertada por causa do ritmo da McLaren. Eu falei para ele que eu não sei. Eu acho que o Verstappen também tem ritmo guardado, sabe? Fica ali naquele negócio e tal. Quando ele quer, ele aperta, não é assim?
Ele chegou 8 segundos na frente, né?
É porque já teve outras corridas que ele meteu 20, né? 25, né?
Eu acho que a McLaren é um caso a ser estudado. Vou me antecipar aqui a coisa que eu não devia falar agora, porque
Opa!
eu vou publicar amanhã. A McLaren é um caso que dá esperança não só para a Mercedes, mas para a Ferrari, para outras equipes para o ano que vem. Porque a McLaren conseguiu melhorar 1 segundo durante o campeonato. Né?
Impressionante, né?
Mais de 1 segundo. Quase 1,1 segundo durante o campeonato. Você pega as 6 primeiras corridas da McLaren, né? As 6 primeiras classificações da McLaren. Eles que me falaram isso domingo, os dois. O Dude e o Mate. Você pega as 6 primeiras corridas da McLaren do ano. E pega a McLaren das últimas 3, 4 corridas, eles estavam mais de 1 segundo atrás, 1,1 segundo, né? Quer dizer, é isso. E agora, você vê na classificação, 1 décimo, 2 décimos. Então a McLaren melhorou 1 segundo durante o campeonato, com o mesmo carro. McLaren não é um carro novo, são atualizações que funcionaram, né? Não é um carro novo. Então eles falaram, isso dá muita esperança para todas as equipes ganharem 1 segundo desse ano para o ano que vem. Porque a McLaren conseguiu isso durante o ano. Ela conseguiu isso em duas atualizações. Na primeira eles tiraram 6 décimos, na segunda tiraram mais quase meio segundo. Eles falaram, então é possível, entendeu? É possível. Agora, tem que saber o que está fazendo, né? Você vê que, por exemplo, que a Aston Martin não sabe o que está fazendo. Porque ela quis melhorar o carro que já começou bem e ela piorou o carro. né?
É.
E agora voltou para o carro anterior. Então, é isso, né? E tá bom, chega. Amanhã eu vou colocar você.
Muito bem. Mas só para concluir, alguma coisa a mais para falar do Verstappen, assim,
Não,
né?
o Verstappen é o seguinte. O Verstappen, ele tem ele tá guiando com uma naturalidade, com uma tranquilidade, que para ganhar dele vai ser muito difícil. Né? Não importa para você que está nos vendo, confrade, para quem você torce, para quem você não torce, a questão aqui não é torcida. A questão aqui é fato. O cara guia com uma naturalidade, entendeu? Que impressiona. Impressiona. Nada, parece que nada abala o cara, entendeu? Ah, mas o cara tá com o melhor carro, não sei. O Pérez também tá com o melhor carro. Não combina com o Pérez? O Pérez, é problema do Pérez isso. Não é problema do Verstappen, né? Não, é problema do Pérez. O Pérez, mesmo com esse carro que não combina, ele tinha que estar. Ele já tinha que ter. Já tinha que ter registrado o vice-campeonato. Já é dele. Ele já tinha que estar 100 pontos na frente do Hamilton. Ou de qualquer um que tivesse em terceiro lugar. Entendeu? Tipo, não precisam mais correr. Já devia ter acontecido isso lá no México. Lá fechou. Vice-campeão, entendeu? E não precisa nem correr mais. Mas não, ele também tem o mesmo carro do Vespa e não consegue fazer o que o Vespa faz. Aí que tá o grande mérito. E a tranquilidade do Verstappen é impressionante. Então, realmente, para ganhar, vai precisar abalar o cara. Além do carro ter que ser muito bom, tem que ser o carro do mesmo nível, no mínimo, tem que ser alguém que consiga abalar. Alguém que o Verstappen, inclusive, respeite. Porque o Verstappen, assim como Senna, como Schumacher, como os grandes, como o próprio Hamilton, ele não respeita quase ninguém, porque os caras respeitam ele demais. Né? Acabamos de falar de novo do Norris, que não fechou a porta para ele na largada. Então, você precisa ter um cara que brigue com ele, que ele saiba que o cara vai brigar. Que o cara não vai tirar o pé, que ele vai ter que disputar, que eles vão ter que disputar a freada, entendeu? Porque senão, esquece, do jeito que esses caras disputam com o Verstappen, ele vai ganhar todas, todas, entendeu? Então é isso, precisa do carro e precisa do piloto certo para disputar com o Verstappen, senão ele vai ganhar tudo até 2026.
Mas tem algum aí que você acha que pode ser o cara? Tirando o Hamilton, né? Que o Hamilton eu acho que
Então, eu
sim.
acho que, olha, tirando o Hamilton, eu não tô vendo, cara. Porque quem que eu ia falar? Eu ia falar o Norris ou o Leclerc, né? Enquanto o Hamilton tiver na Mercedes, eu não vejo também o Russell disputando o campeonato e o Hamilton não, né? Eu vejo o Hamilton. Então, eu ia falar o Norris e o Leclerc, mas os dois, eles nunca disputam com o Verstappen, né? Mesmo quando eles estão em primeiro e o Verstappen chega neles, parece que abre, entendeu? Não vão disputar, não dificultam as coisas, nem uma volta, duas. Lógico, eu não estou falando aqui que o cara tem que tentar segurar o Verstappen a corrida inteira. Se o Verstappen está mais rápido, ele não vai destruir com o carro dele, destruir com o pneu dele, tentando segurar o Verstappen 10, 15 voltas. Mas não pode abrir a hora que o Verstappen chega. É uma coisa mental isso, entendeu? Verstappen tem que, na hora que ele vê o cano de escapamento daquele cara, ele tem que saber. Eu vou ter um trabalho aí. Eu vou ter um trabalho aí. Não adianta eu chegar e colocar do lado. Primeiro, o cara não vai me dar o lado. O cara vai andar no meio da pista, o cara vai tentar me fechar, vai me dar o lado de fora, entendeu? O cara vai fazer o que. Como o Alonso fez com o Pérez. O cara vai fazer de tudo para não passar. Não é isso que os caras fazem. Os caras, entendeu? Então aí fica difícil.
Não, pode falar.
Por enquanto eu só vejo o Hamilton conseguindo disputar com ele, entendeu?
Tem um negócio em automobilismo, né, que é você ganhar o respeito do seu adversário, né? Não sei em outros esportes, mas no automobilismo tem isso, né? Por exemplo, no kart, né, esse kart que a gente corre que tem proteção de borracha e tal, pô, você encontra um cara que você sabe que é, né, mais cascudo assim e tal, você chega atrás dele e dá um totó. é para tirar o cara da corrida, não é para atrapalhar a corrida dele, você não vai fazer nada de sacanagem para prejudicar e tal, mas é para mostrar o seguinte, amigão, aqui atrás de você está uma pessoa que não é idiota.
Isso,
Então você não vai, entendeu? Você não
isso,
vai se fazer aqui em
isso.
cima. Na Fórmula 1, logicamente, ninguém vai chegar e dar um totó. Mas, se a gente retornar a 2021, o que que o Verstappen fez com o Hamilton? Que o pessoal fica revoltado, fala, ah, bateu de propósito. O Verstappen jogou duro com o Hamilton. Jogou duro num nível que ninguém até hoje tinha jogado, a não ser o Rosberg.
A não ser o
Rosberg
Rosberg,
jogou.
a
Rosberg
não ser
jogou
o
em
Rosberg.
2016 na Áustria lá. O Hamilton chegou para passar e falou assim: não vai passar. Não vai
Em
passar. Eu vou
Barcelona
passar
também.
por cima. Barcelona também, é que Barcelona teve aquele lance que o Rosberg errou lá o negócio, né? Mas na Áustria foi assim. O Verstappen fez isso, né? Quando o Hamilton sai do box em Monza, o Verstappen vem em parelha ali com ele, ele podia ter recolhido para tentar passar na reta seguinte? Poderia, ele estava inclusive com o pneu mais aquecido.
Sim.
Provavelmente passaria. Mas existe uma questão moral.
Lógico.
Que é isso que as pessoas que ficam discutindo 2021 como se tivesse sido assim uma imoralidade o que aconteceu. Eu acho que a única coisa imoral que aconteceu em 2021 foi na Arábia Saudita, que ali o Verstappen realmente passou um pouquinho do limite.
Foi.
O resto é disputa que tem que
Tem que
existir. Se o
existir.
cara tá chegando agora, ele tem que mostrar para o outro que ele tá no, me na,
Tem que
no
existir.
mesmo nível de competição. Se não, vira isso aí que você falou. O cara, o Verstappen nem deve ter se preocupado quando ele viu que o Norris estava do lado dele
Não.
na largada. Ele falou assim: esse cara não me fecha mesmo, então eu vou me enfiar por dentro aqui, vou. Entendeu? Tem que chegar alguém que feche, que fale assim: ah, não vai passar não.
Não é
Vamos
para.
nós dois para
Por
fora aí.
exemplo, o que que o Norris devia ter feito com o Verstappen? O que o Verstappen fez com o Leclerc duas corridas atrás nos Estados Unidos? Largou. O que, que o Verstappen fez? Foi espremendo o Leclerc
Espremendo,
no muro para
espremendo,
fora da
né?
pista, né? É isso que o Norris
Que aí
devia
é
ter
aquele
feito.
negócio, né? Assim, eu vou te espremendo aqui, vou espremendo. Você vai recolher?
É
Não,
isso.
não vou. Então nós vamos bater,
Vou
né?
bater,
Não vamos bater.
Mais ou menos o que aconteceu em Silverstone 2021 também. Os dois, um do lado do outro. Quem vai tirar o pé? O outro passar? Não, ninguém vai tirar o
Ninguém
pé.
vai tirar o pé.
Ninguém vai tirar o pé, vai
Porque quem
bater.
tirar o pé está
Tá
derrotado moralmente,
derrotado, é
né?
lógico.
Mas as pessoas têm uma dificuldade para entender isso. Essa geração nova que acompanha a Fórmula 1, que não viu, tem um pouco de dificuldade, porque estão acostumados com essas disputas muito limpinhas do DRS,
Higiênicas.
higiênicas, dessa coisa higiênica e tal. Que aí quando vê um ano como foi 2021, fica todo mundo escandalizado. Ah, jogou um carro em cima, meu Deus, tem que punir, prender. Não,
Isso.
é automobilismo, é assim, né?
Não é?
Não pode ter imoralidade, igual você mencionou o Alonso aí,
Sim,
né, no treino. Aí é imoralidade, aí é diferente. Né?
é.
Mas assim, disputa
Não.
tem, eu concordo. Tem que aparecer
Tem que
alguém,
aparecer.
que põe o Verstappen com uma pulga atrás da orelha. Nem que bata, sabe? Assim,
Nem
isso
que
que você falou do
bata,
Verstappen.
nem que bata.
Ótimo exemplo esse do Leclerc que você falou. Se o Leclerc não tira o pé ali, os dois batem, os dois
Batem.
iam ficar fora da corrida. Mas
Isso.
na próxima disputa com o Leclerc,
Isso.
o Verstappen ia falar: puta,
Pensar
se eu
três
pegar desse
vezes. Esse
cara,
cara vai me jogar para fora de novo.
ele vai me jogar para fora. Entendeu?
É isso mesmo,
Às
é isso
vezes uma batida pode ser necessária para você mudar alguns
mesmo.
parâmetros aí.
Exatamente,
Não estou
exatamente.
falando batida de propósito, cambada de. Entendeu? Mas, ué, se você tirar o pé, o cara vai te jogar na grama toda vez. Uma hora você não vai ter que tirar e ele vai te jogar e vocês
Isso,
vão bater.
isso.
Aí da outra vez ele vai falar assim: ou ia se eu jogar esse cara aqui, nós vamos bater. E aí o prejuízo vai ser meu. Em Austin não ia ser porque ele já era campeão, mas tem outras opções. É bem por esse
É
caminho
por
aí.
aí,
Tem
é por
que
aí.
bater.
Pode ver todos os grandes campeões, todos eles foram assim. Todos eles foram assim, entendeu?
Sabe um que eu acho que pode ser? Piastri.
Piastri pode ser. É que o Piastri, eu acho que assim, pode ser, mas ele tem que, primeiro ele tem que
Não,
superar o Norris, né?
experiência, tem que pegar
É,
experiência e
tem que pegar a
tal. Mas
experiência.
você já viu? Lembra quando você fala do olhar vazio que esses
É.
caras têm? O Piastri, você já viu que o Piastri
Já, já
faltou uns
tem,
três
tem.
parafusos ali?
Eu bati
Você
uma
olha as
foto desse
entrevistas
olhar
dele,
dele lá
parece que um olha
quinta-feira.
meio assim, o outro para assim, ó. Não é? O Piastri me dá esperança de
Eu
ser
bati
esse
uma
cara.
foto desse olhar dele na quinta-feira.
Ah, conta mais coisas da quinta-feira aí para nós. Já falamos do grid todo, pô.
Quinta-feira foi assim, eu fui forçado, né? Ainda tava mal das costas, tudo, tomei remédio, tudo, fui para lá, né? Aí eu dei sorte, eu subi no elevador, subi pelo elevador, em vez de subir pela escada, tudo, tinha um elevador ali embaixo do estacionamento, e eu perguntei, tinha uma tia ali, eu falei, escuta, eu tô com as costas meio ruim. Posso? Ela falou, sobe aí, sobe aí. Aperto 3. Inclusive saí lá em cima, onde nem acima do paddock, tudo, lá no último andar. Mas consegui ficar lá e fui falando com a galera. Depois eu fiz várias matérias, eu consegui falar com alguns. Eu fui falar com o Bottas. Na hora que eu. Foi engraçado isso, Bruno, que o Bottas estava sentado ali fora do. No Hospitality, mas não do lado de dentro, lá de fora. Ele estava sentado ali com dois caras da Alfa Romeo. Foi o primeiro piloto que eu vi, acho. Foi o Bottas ali. Falei, vou falar com ele. Aí eu peguei, fui pegar meu celular, já para aprontar aqui, para gravar alguma coisa, né? Onde gravo. Olhei de novo, cadê o Bottas? Não tava lá. Tava os dois caras e o Bottas. Aí eu cheguei lá, os caras. Falei, porra, cadê o Bottas? Não sei o quê. Aí os caras, não. Um cara levantou e falou, pode falar comigo. Falei, nossa. Anotei o nome dele no WhatsApp e depois eu perdi. Mas aí descobri, lá no Auto Racing, um confrade colocou a foto de dois caras, era um daqueles dois. Era um daqueles dois. E aí o cara conversou comigo, depois eu conversei, consegui conversar com o da Williams.
Ai, puta, não vou lembrar
Albon,
o nome.
Albon, Albon. Consegui conversar.
Ah, o piloto, a gente estivesse
Consegui
falando dele,
conversar.
gente.
Inclusive, fiquei pasmo. Albon é super alto. A gente estava
É.
sentado. Porque eu entrei lá no hospital de Dawkins porque eu estava morrendo de sede para pedir um copo d'água.
Aliás, muito bonito o senhor. Deixa eu falar, o senhor falar no vídeo que foi tomar cafezinho na Ferrari só para sentar um pouquinho. Que cara de pau que o senhor é, né? Que coisa horrorosa. Mas vai,
Aí eu
continua.
tô lá, tô. Pedi um copo d'água, a menina foi super gentil, me ofereceu um café também. Falei, não, eu tinha acabado de tomar café. Não, só água mesmo. Olhei por lá, tava o Albon lá dentro, no canto, sozinho. Eu falei, ah, o cara tá
É
sozinho ali,
agora, né?
é agora. Aí fui lá, consegui conversar com ele, fazer duas perguntinhas, consegui conversar com ele. Aí levanta, aí ele falou, ah, agora eu tenho que ir, né? Tenho lá pro box. Quando nós levantamos, o cara é quase da minha altura, praticamente da minha altura. Eu não imaginava que o Albon fosse tão alto. Ele tem mais de 1,80 m. Fácil.
Impressionante, né?
Fácil, tem mais de 1 m. Bem magro, né? Um palito, né? Um palito. Ele deve ter 1 m, sei lá, 1,82 m, 1,83 m, mas deve pesar menos 70 kg. O cara é bem magro mesmo, né? Pesar uns 65 kg, sei lá. Mas o cara é bem alto. Falou umas coisas interessantes. Falou, por exemplo, da. Lá na Red Bull eles não gostam muito de mexer no acerto da equipe já tem um acerto e eles não gostam de mexer nesse acerto, entendeu? Ele tinha um pouco de dificuldade nisso lá. É uma coisa que o Gasly tinha falado antes, né? E eu nem perguntei isso para ele, né? Ele que falou, entendeu? Eu falei para ele que ele estava indo bem na Williams, tudo. Ele falou, oh, eu tenho muita liberdade aqui, converso, eles mudam o carro. Tudo. Eu falei, pô, legal, mas e lá na Red Bull? Não, lá na Red Bull eles têm um
Tem um
acerto da
esquema
equipe.
já.
Isso. E eles não gostam muito de mexer, entendeu? Então você tem muita dificuldade lá. Tudo bem, você não vai desconfortável no carro. Não é esse o problema. Você vai. O assento é bom, você fica. Os pedais estão no lugar, tudo certo. Mas assim, mexer no acerto do carro, né? Se o carro está mais dianteiro, mais traseiro, o carro tá esquisito a entrada de curva, por exemplo, eles não gostam de mexer, não, entendeu? Eles falam, não, não sei. Os caras põem um pontinho mais de ângulo de asa, tiram um pontinho. É basicamente isso que os caras fazem, entendeu? Então, ele falou, então tem essa dificuldade lá. Eu tinha, pelo menos eu tinha essa dificuldade lá. Né? Aí que me veio à mente o Gasly.
Agora o Adalto, aquele acidente na largada com ali o Albon deu uma forçada, né?
Sim.
Ele deu uma forçadinha ali, né? Que ele espremeu o Magnussen e acabou ficando, pegou ali. Era ele ali, né? Que tava por fora que.
Mas engraçado, Bruno. Eu achei que ali foi o seguinte. Porque eu não vi ele mexendo no volante. Ele saiu reto e reto ele continuou. Ele chegou a passar da roda da frente pela Haas,
Sim.
mas a roda de trás bateu.
Então, mas pega e olha a linha do lado. A linha do lado da pista, assim, veja como ela vai afastando. Eu não acho que ele deu uma guinada, mas eu acho que ele foi chegando, assim, talvez
Ah,
até para fazer a tomada
pode ser
da
que eu não tenha visto esse
curva.
detalhe.
É,
Pode ser
pode
que
ser.
eu não tenha
Talvez
visto esse
assim, para fazer a
detalhe.
tomada da curva, né? E aí acabou pegando ali, né? É que assim, não é uma barbeiragem, né? É um acidente de corrida, né? Acontece uma largada e tal, normal. Mas se tivesse que apontar um culpado, né, seria ele.
Pode ser. Na hora eu não. Que eu achei. Assim, na hora que aconteceu, eu achei que ele tinha jogado o carro pra dentro. Falei, ele jogou o carro pra dentro, né? Mas na hora que passou o replay, eu falei, pô, engraçado, não, eu não tô vendo ele mexendo no volante. Mas pode ser que ele já tivesse saído com o volante meio pra esquerda.
Isso já vai meio mais pro
Entendeu?
ladinho
Então,
assim, né?
aí pode ter acontecido o que você falou. Pode ter acontecido o que você
Agora,
falou.
pra gente caminhar pro final aqui, algumas coisas para falar, né? Primeiro a sprint, né, Adalto? Que espetáculo, né?
Espetáculo,
Espetáculo, corrida
espetáculo.
sensacional. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi alguns jornalistas aqui no Brasil, torcedores, falando que a sprint é uma ideia que não deu certo, que a Fórmula 1 tinha que acabar com a sprint, porque a sprint não serve para nada. Parece que as pessoas estão incomodadas com o fato de que a sprint não tem mais uma ligação com a corrida principal. Você acha que a Fórmula 1 vendeu mal a sprint? Não, não é esse o problema? Porque sabe como que eu vejo a sprint? Para mim, a sprint é uma bateria. Tipo assim, a Fórmula 1 hoje corre em duas baterias. Bateria 1 e bateria 2.
Sim,
O que
sendo
as
que a dois é a
equipes fazem?
principal.
A 2 é a principal e a 1. Mas eles poderiam, por exemplo, em sendo bateria 1 e bateria 2, fazer algumas coisas. Por exemplo, igual você falou, dar mais
Dá
ponto,
mais
né?
ponto.
Já valorizar. É um fim de
Isso.
semana com duas corridas. Não tem que
Isso.
servir para nada. Não tem que estar conectado com nada. A sprint é uma corrida. É ação na pista. É isso que as pessoas querem, né, ver. Então, assim, dá mais ponto na sprint, testa um regulamento, igual a gente comentou aqui, de um grid invertido, de
Isso.
uma sem usar o DRS. A Indy, depois lembrei disso, a Indy já fez corrida em duas baterias em Indianápolis, por exemplo, ali no circuito misto, que eles faziam uma corrida no sábado, outra no domingo. A do sábado era com largada parada.
E
Entendeu?
a gente nunca larga parada.
Nunca larga parado, mas faziam isso na corrida do sábado. Por que não aceitar? Porque eles venderam a sprint no começo daquele jeito que ela era como uma classificação,
Aí
que
não deu certo.
evidentemente não deu certo, né? E agora eles parece que estão relutando em assumir que a Fórmula 1 vai correr em duas baterias, gente. Qual o problema disso,
Eu não
né?
vejo problema. Eu acho que dá para melhorar ela, né? Já falamos sobre isso aqui. Acho que dá para melhorar ela, mas é muito boa porque é o que você falou. É ação na pista, tá valendo,
Tá
vale
valendo,
ponto, vale tudo. E
treina
aí,
pouco, né? Aí gera umas imprevisibilidades, né?
isso. Não, eu sou a favor de continuar e melhorar ela, que dá para melhorar, dá para melhorar. Não vou fazer tudo que a gente falou aqui, porque a Fórmula 1 nunca faz isso, né? Mas eles já podiam começar, pelo menos, dando mais ponto,
Dando mais
porque
ponto,
isso já dá
porque aí
mais
você
importância.
oficializa duas baterias, né?
Isso
Corrida com duas baterias.
já dá
Os
mais
puristas
importância, viu?
vão torcer o nariz, porque purista torce o nariz por qualquer coisa.
Sim,
Mas,
sim.
gente, o mundo mudou. A Fórmula 1 hoje, com a quantidade de informação que coleta, não tem sentido os caras ficar rodando na pista em três sessões de treino, entendeu? Para nada. Então, bota ação na pista. Vale o ingresso. O ingresso para Interlagos já está sendo vendido para o ano que vem. Aumentou o preço. Se aumentou o preço, tem que ter ação na pista. O cara vai pagar uma fortuna para ficar lá vendo os caras passeando, coletando dado. Faz sentido, né?
Eu acho também, eu concordo plenamente.
É.
E a sprint
Monta.
daqui foi. Agora, eles têm que escolher bem as pistas, né?
Ah, isso é verdade. E sendo que Interlagos é a primeira de todas,
De
né? Tipo, não
todas.
tem como tirar sprint de
Não tem
Interlagos, nem
como,
que eles queiram.
Se eles tirarem todas e deixarem só uma, é a de Interlagos que eles
É
vão deixar.
Interlagos e sprint casou, né?
Casou
Aliás,
muito bem. Ano
Interlagos
passado
Fórmula 1
também.
do ano passado,
Quer
Interlagos e
dizer,
Fórmula 1 é um negócio assim fantástico, né?
exatamente.
Aquele pedacinho ali de São Paulo tem uma mágica com a Fórmula 1 que é um negócio impressionante, né?
Impressionante. Uma coisa, Bruno, que eu acho que a Fórmula 1 devia fazer um esforço, assim como ela faz um esforço aqui em Interlagos, cobrando muito pouco, né, para fazer a corrida, que é o país que menos paga hoje em dia,
Aí na boa, né? Justo, né? Porque para fazer corrida igual faz Interlagos, a Fórmula 1 tinha que pagar para ver aquilo. A gente tinha que
Exatamente,
começar a inverter
exatamente.
essa
Eu
lógica.
acho que eles tinham que fazer um esforço para fazer em Portimão também, entendeu? A única coisa que o Portimão precisava é diminuir pela metade o DRS que tem lá, que o DRS de lá é ridículo, que começa, tem 1 quilômetro de DRS. Não, deixa metade do que tá, DRS. Porque a pista lá é a mais parecida com Interlagos que tem. Também é cheia de relevo, reta mesmo só tem uma. A pista é espetacular. Eu acho que eles tinham que fazer um esforço para fazer a corrida lá. E não, por exemplo, na Austrália, que os fecharam até a gente morrer.
A Austrália não precisa nem ter corrida, né?
Então,
Nem
nem tem
sprint,
corrida.
nem normal, nem nada, né? Podia acabar. A não ser que voltasse para Adelaide. Aí é
Aí é outra
outra
história.
história.
Aí
Aí é
sim.
outra.
Aqui não é uma pista de rua
Isso.
na acepção da palavra, né?
Isso,
Com
exatamente.
muro
Não um
dos dois
parque.
lados o tempo todo. Errou dar no muro.
Isso,
Errou
exatamente.
dar no muro. O
E, pô,
Mika,
tem curva de
coitado lá, deu uma
alta.
porrada
Era
ali, lembra?
quem?
Mika Häkkinen.
A Hakkinen, quase, quase, né?
Quase foi pro
Quase,
saco.
quase foi dessa para uma melhor, né? Ou pior, não
Quase
sabe.
foi pro saco.
Ô Adalto, outra coisa da organização para a gente comentar são essas invasões de pista no final, né? Comentamos ontem lá no Café com Velocidade na
Antes de
live.
acabar a corrida.
Antes de acabar a corrida, a organização da Fórmula 1 precisa rever isso aí, porque primeiro tem que ver de quem foi a falha.
Alguém
Porque não
falhou.
pode entrar gente na pista antes de todos os carros estarem estacionados dentro do box. Tiver carro rodando dentro da pista, não pode ter gente dentro da pista. É
Não,
esse que é o ponto, né?
lógico,
Porque aí
lógico.
tem toda outra questão que teve um setor lá que teve agressões, teve gente que foi para cima
Seguranças?
dos seguranças, que aí são os trogloditas que devia
Sim.
acontecer com eles, igual aconteceu com o cara lá no México, que é uma briga, é banir. Banir,
Bunny.
olha que o cara chega, bateu o CPF, dá para comprar ingresso? Não, você não, você
O
tá fora,
México, o
não
cara
pode ir.
tomou um mata-leão ali de segurança, né?
Então, e foi
E foi
banido.
banido,
Foi banido,
Tem
né? Na
acontecido isso
hora que
aqui
for
também.
comprar, não pode. Então, tinha que
Eu sou a
fazer.
favor de deixar invadir a pista depois que acaba tudo.
Que acaba tudo. A
Acabou
invasão é
tudo,
legal,
isso. Aí isso é
né? Essa
bacana.
invasão controlada. Mas
Isso.
não pode acontecer o que aconteceu
Não,
nesse fim de semana, porque imagina
não. Não.
se os caras se atropelam.
Nossa Senhora.
Você tá, né?
Era capaz de não
Porque.
ter mais corrida aqui.
Então, porque tem esse discurso todo que o pessoal adora falar que, ai, porque se fosse no Brasil, se fosse no Brasil. Foi o que o Fábio falou ontem que a gente estava lá conseguindo. Foi no Brasil.
Foi no
Foi.
Brasil.
Aconteceu. Os caras.
Aconteceu.
Tem uma imagem do Tsunoda passando pela linha de chegada, desacelerando, e você via lá no fundo, no S do Senna, os caras entrando já para dentro da
Já.
pista.
Mas a
Isso
Fórmula 1
aí.
já exigiu um plano para São Paulo. Tem até abril do ano que vem para apresentar esse plano para isso não acontecer mais. Então já foi tomada uma providência. Vamos ver o que São Paulo vai fazer. Mas provavelmente vai fazer um plano que isso não vai acontecer. Agora, eu sou a favor. Depois que parou tudo, os carros já estão todos no box, está tudo. Deixa invadir, porque é muito bonito aquilo.
É muito
É
legal,
muito
muito
legal
legal.
ver todo aquele povo na
Tem que
pista,
invadir.
né? O pódio fica
Mas
mais bonito, tudo fica mais bonito.
isso
Mas
é.
tem que ser organizado. Tem que ser organizado, né? Não pode ser uma invasão, tem que ser uma liberação.
É uma invasão controlada,
É,
né? Vamos colocar
exatamente,
dessa forma, né?
exatamente, é.
Aí, assim, para finalizar, não poderíamos deixar de trazer aqui o momento, né, maravilhoso do nosso hino nacional, né?
Puta, lembro.
Entoado por uma cantora que conseguiu a proeza de esquecer a letra do hino nacional, que é uma coisa absolutamente fantástica, né?
Meu.
Parabéns, eu tenho uma coisa minha que eu gosto muito de me imaginar como sendo um mosquitinho nas reuniões que definem certas coisas. Essa é uma reunião que eu queria estar. Quem definiu essa moça para cantar o hino nacional?
Quem
Você já
decidiu
viu essa
isso?
moça cantando? Em qualquer
Eu
ocasião.
não, nunca tinha
É um
visto.
horror. Sorte sua, não veja. É um horror. Um
Eu
horror.
vi ela cantando numa propaganda na televisão de uma loja chinesa.
Isso,
Minha
exato.
mulher que me falou,
Já
essa é a
dá para
tal,
ver
né,
ali.
Lu, não sei o quê.
Já dá para ver ali que não bate, não
Não, eu
bate
falei,
legal,
nossa,
né?
mas nossa, é isso aí que ela
Isso.
canta?
Aí.
Aí quando foi cantar. E outra, Bruno, eu nunca vi alguém esquecer a primeira estrofe do hino nacional.
Não, é só isso que precisava.
Pô,
É só
ela
isso que
cantou ouvindo os
precisava.
pirangas, as malhas e parou! Eu nunca tinha visto isso. Nem na escola, quando a gente é pé pequeno. Tem uma parte do hino lá no meio, lá no final, que as pessoas às vezes se
Se
confundem.
confunde,
Isso.
né?
Mas a primeira estrofe, nunca tinha visto isso.
É.
E que
Então.
absurdo, meu. Eu falei, meu, que é isso,
Mas
meu?
então, você acha que a culpa é dela ou de quem escolheu ela?
Não, quem escolheu?
Quem escolheu,
Quem
né? Porque tava
escolheu?
na cara. Eu falei, eu lembro que eu
Ah.
falei quando saiu o anúncio, eu fui no Twitter e falei assim: olha, depois da era híbrida, nunca mais a gente precisou usar protetores auriculares. Talvez agora precise. Porque vai
Talvez.
essa moça aqui cantar o hino
Não.
nacional e vai ser um horror.
E
E
mais,
nem
Bruno?
precisou, porque ela não cantou. Porque ela
Tudo,
esqueceu
não
a letra.
cantou. Tudo que
É.
acertaram no menininho, no garotinho,
Menininho top, menininho
né?
sensacional.
Top.
Feliz, né? Tocando o negócio. Puta, aquilo ali
Isso.
foi muito legal. Que
Aquilo
pena que
foi
ela
nota
estragou isso.
10. Mas, pô, alguém que não sabe cantar o hino, a primeira estrofe do hino, meu
Não, e
Deus do
se
céu.
fosse um país pobre musicalmente, né?
É?
Você até poderia entender, pô, não tem opção, mas, pô, o Brasil, né, cara?
Não, não.
Uma riqueza cultural que tem, né? Os caras escolhem. Tudo bem, eu entendo que tem que ser alguém do pop, porque, né, você precisa fazer essa conexão também com o pessoal jovem e tal, mas tem o pop bom e o pop ruim, né?
Lógico,
Então,
lógico. Não,
fica
aí
essa
não,
menção
aquilo ali
honrosa, né?
é realmente. E uma mancha na carreira dela, hein?
Ah, Adalto,
Será? Não, você acha que
infelizmente
não?
eu não tenho essa
Pô,
esperança,
não é
porque.
possível, meu.
Deixa eu te falar, a nossa linha de exigência na cultura, ela tá baixando demais. Tá baixando demais. Você lembra, teve um ano que os caras da Indy chamaram um cantor sertanejo lá para cantar o hino nacional, o Luan Santana. Você lembra disso? Foi um horror também. Ele não esqueceu a letra, não, mas foi uma porcaria. Eu nunca vi uma coisa tão desafinada
Não,
ao
eu não
vivo.
vi, eu não
Parecia que
lembro.
ele tava no banheiro, enfim, fazendo lá o que vocês imaginam.
Sério?
Sério, depois
Putz.
procura no YouTube aí que você vai ver. Luan Santana cantando o hino na Fórmula 1. Você vai ver. Aliás,
Nossa.
melhor não mexe com isso, não. E você vê, o cara depois foi lá, vendeu milhões de discos, fez sucesso. Então, sinceramente, eu não
É
tenho essa
incrível isso,
esperança,
né?
não é? O Brasil
Eu vou te
cultural.
falar, num país de primeiro mundo, isso meio que acabava com a carreira da pessoa, viu, mano?
Poderia, né?
Não.
Deveria até, né?
É.
Esquecer o hino, né? Mas
Pô,
tudo bem.
esqueci o hino no começo do hino.
Começo, é.
Ó!
Na verdade, ela já mete um ouvira. Logo no começo já vai um ouvira. Ouvira do Ipiranga.
É isso.
Que eu na hora pensei, ouvir, tia ouvira, será que tá falando da minha tia ouvira que mora no interior? Não, ouvira do Ipiranga. Depois esquece o resto. Então é isso aí.
Nossa,
Fica
meu,
essa
que
menção
coisa.
honrosa aí, parabéns aos organizadores, né? Que certamente tem um serviço de curadoria absolutamente inexistente, porque escolheram uma pessoa que qualquer imbecil sabe que não sabe cantar, né? E aí ela foi lá e não só não sabe cantar, como não consegue fazer o básico.
O
É
básico
decorar a letra de uma música que você aprende na escola. Ela não
na
decorar.
escola quando você está no pré-primário ainda. É incrível
Parabéns à
isso.
organização. Olha, Interlagos, enquanto a coisa se resolve na pista, é sensacional. Mas a organização da cada derrapada aqui, eu vou te falar, viu? É difícil.
É difícil, mano. É
Mas tudo
difícil.
bem. Muito bem, senhor Adalto. Quinta-feira estaremos aqui
Estaremos aqui
novamente, então.
respondendo perguntas.
Quinta-feira estaremos aqui respondendo perguntas. Imagino deve ter muitas perguntas, porque na quinta-feira passada não tivemos esse vídeo de perguntas, então
Isso, é isso aí.
teremos muitas perguntas. Mande para nós aqui que nós teremos o prazer em responder. Não é isso?
Teremos.
Grande
Valeu.
abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu.
Valeu, tchau.